Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Todo mundo feliz com a carreira? Toninho, o que Deus está falando com a gente esse dia, Toninho? Toninho? Dá o microfone para lá, o microfone, Wendel. Toninho, falar para nós, nesses últimos 60 dias. Ué, não é possível, você não. Fecha o olho que fica preto. Adriano, o que Deus tem falado com a gente, Adriano? Nesses últimos 30 dias. Vitor, não é possível, aí eu fico desanimado. Então dá para o Orto, o Orto. Ah, não. Aí eu fico desanimado. A Lázara. Dá para a Lázara, mano. Ninguém fala, a Lázara fala. Não? Quem?
Se eu for falar, você é que vai ficar desanimado, entendeu?
É, né?
Uma das coisas que ficou para mim, foi muito mais coisa falada, mas é a importância de ser filho, né? Não ser o filho da escrava, mas ser filho de Deus, se tornar filho de Deus. Uma das coisas. Uma Badia vai concluir.
Amém. E a Priscila? Priscila. Aí atrás aí. Pega aí, Priscila.
Valeu, porque lembrei. Falou também da importância de estar na árvore, né? Diferença de quem está fora e quem está dentro, né? Dá um branco, meu irmão, que você pergunta assim. Parece que a semana todinha apaga tudo, né? Mas assim, a importância de permanecer, né? Você falou que teve até uma visão que falou aqui esses dias, que a dificuldade, a tristeza que a gente vem quando Deus vai libertar a gente, né? Então, como que a gente está longe de viver como quem está nessa árvore, né? Então, tinha mais coisa, né?
Amém. Deu um branco. Amém. Então, é por aí. Né, Dani? Você também quer falar, Dani? Não? Amém. Então, pega aqui para nós, Mael. Na verdade, são muitas. Aí, tá bom. De diversas maneiras, diversas frentes. Diversos pontos de vista, né? Que Deus colocou a espada guardando o caminho da árvore da vida. Deus colocou, né? Ali, quando tirou o homem, quando expulsou o homem do jardim do Éden, quando ele tirou o homem, ele colocou a espada. Porque é interessante você entender. É muito importante. Porque o que Jesus falou? Só tem uma forma de você se libertar da escravidão do pecado. Na verdade, todos nós iniciamos a nossa carreira sendo escravo, todo mundo. A Bíblia diz claramente, né, que nós andávamos, todos nós um dia estávamos nas trevas, no pecado, todos nós éramos filhos da ira. Então não tem ninguém que começa a carreira dele, não tem ninguém que começa a caminhar, né? Ninguém começa a caminhar você está aqui, aí você acha o caminho e vai, né? Nós estávamos sem rumo, sem direção, sem perspectiva nenhuma. Nós não tínhamos esperança, nós vivíamos para comer, beber, dormir, fazer a vontade da carne e do pensamento. Eu queria jogar bola, ia jogar bola, queria pescar, ia pescar, né? Queria isso, queria aquilo, etc. Queria ir no cinema, ia no cinema. A vida de criança quer chupeta, quer mamar. Aí, de repente, quer outra coisa. De repente, vai crescendo, quer jogar bola, né? Quer fazer outras coisas. Quando chega, vai indo, vai crescendo e vai mudando de gosto. Vai mudando de não, isso eu não quero mais. É não? Então, você, às vezes, você pega aí uma pessoa, comparar, por exemplo, um jovem, um menino de 14, 15 anos, ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade, ele tem um desejo. Uma pessoa de 40, 50 anos já muda. De 70, 80 já vai para o outro lado. De 90 já vai perdendo, né? Então um pouquinho não quer nada mais. É assim? Vai chegando um ponto que não quer mais nada. Só quer dormir. Dormir. Se você chamar para ele, vamos ali na esquina, vou nada. Estou cansado, quero dormir. Então vai, é um ciclo. Você faz isso aqui, ó. Você começa querendo muito pouco. Aí dá um pouquinho, você quer muito. Vai regredindo, vai declinando. Aí chega lá num ponto onde você não quer nada de novo. Amém? Não é assim? Que a gente nasce, cresce, fica bobo e morre. Não é assim? Ou então nasce, cresce, fica bobo, casa, foi e morre. Então, gente, nós todos estávamos na mesma situação. Todo mundo. Não tem ninguém melhor nem pior, não. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É muito importante a gente entender isso. Aí quando você acha o caminho, cria na gente uma perspectiva, cria na gente um ideal, uma esperança. Começa a nascer na gente uma. Certo? Então, se você não achar o caminho, você vai ficar batendo perna. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Só tem um caminho que leva a Deus. Os outros caminhos não vão chegar lá, não. É lógico. É uma coisa lógica. Dá bem para a gente entender isso. Claro que só tem um caminho que leva a Deus. Os outros caminhos às vezes confunde mais a gente, deixa a gente mais perdido ainda. Conforme o rumo que você toma, você fica mais perdido ainda. Se a gente já se encontrava perdido, fica mais perdido ainda. Então, o que, que Deus está falando com a gente esses dias? É com relação a isso aqui. Agora, presta atenção. Esse caminho que nós achamos, ele tem vários... Se eu olhar desse ponto de vista, eu vejo uma coisa. Se eu olhar dessa forma, eu vejo outra coisa. E se eu virar para cá, diferente. Mas tudo aponta o mesmo caminho. Então vamos ver. Por exemplo, antes, porém, gostaria de mostrar, em Gênesis, né, capítulo 2, quando Deus disse lá, aliás, 2 não. 3. E versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho. Né? Então, tem uma espada que guarda esse caminho. Tem uma espada aqui guardando esse caminho aqui. Tá? Tem uma espada que guarda esse caminho. Essa espada, ela já está colocada no começo, mas ela acompanha, e se eu dou um passo, ela também dá um passo. Se eu ando 10 passos, ela dá 10 passos. Ela vai estar sempre à minha frente, guardando o caminho. Eu vou caminhando e ela vai caminhando também. Que espada é essa? É a palavra. A espada é a palavra. É a filosofia cristã, é o evangelho, é a doutrina de Cristo, é o pensamento de Deus. É o pensamento de Deus. Então, lançado o homem fora, ele ficou perdido. Ele ficou na escuridão. Ele não enxergava mais nada. Sem Deus, porque Deus ficou. A partir do momento em que eu pequei, escureceu tudo para mim, eu não vi mais Deus. E aí eu passei a responsabilizar pelos meus atos. Eu passei a fazer a minha vontade e Deus falou para Caim, se você fizer bem, se você fizer mal, se você fizer bem, você vai bem, se você fizer mal, você vai mal. Então aí vocês olhem agora, por favor, e vejam o mundo de hoje. O mundo, o pai do mundo é o pai de Caim. A ideia do mundo é a ideia de Caim. Ora ele faz bem, ora ele faz mal. Né? Ora ele faz certo, ora ele faz errado. Quando ele faz bem, vai bem. Quando ele faz mal, vai mal. Então, no mundo existe coisas boas e coisas más. Certo? E como? Deus falou que o homem, ele não tinha capacidade, ele não tinha cabeça suficiente para enfrentar essas coisas, não. Aí que vem a rebeldia do diabo, a rebeldia de Satanás, que nós também adquirimos essa mesma rebeldia dele. Nós rebelamos contra Deus e seguimos o nosso caminho. É a mesma coisa, por exemplo, de um filho que às vezes rebela contra a casa, contra a família, contra a mãe, contra o pai, vai embora e resolve andar no seu caminho, no seu próprio caminho, e não quer, não dá mais obediência à família. Normalmente, depois de muito tempo andando, né, ele começa a sentir a falta da mãe, começa a sentir a falta do pai, começa a reconhecer que fez errado em ter abandonado o pai, abandonado a mãe. Normalmente, o que que faz? Sai procurando, entrando em contato, querendo achar, querendo encontrar a mãe, querendo encontrar o pai. Às vezes, nem encontra mais. Da mesma forma aqui, se nós olharmos o mundo, nós vamos ver que o mundo, ele está, cada dia que passa, mais perdido, mais perdido. Ou seja, sem Deus. E cada dia que passa, o mundo está sem Deus. Sem Deus, você poderia dizer falta de luz ou trevas. Quando a pessoa está no escuro, ele não sabe onde ele pisa, não sabe o que ele faz. Vocês estão vendo aí, por exemplo, hoje, há 50 anos atrás, não precisa pôr mais do que isso, 50 anos atrás, eu acho que a primeira fábrica de automóvel aqui em Goiás, aqui no Brasil, foi em 58. Quem que sabe? Porque em 1960, que inaugurou Brasília, parece que já tinha a Volkswagen montando. Em 1960, se não me engano, foi em 58. Depois, se alguém souber aí, me fala, entra na internet aí, olha para nós. Né? Às vezes a internet está no bolso aí, pode olhar. Olha para nós aí, Elzerson. Então, isso tem 50 anos. 55 anos. Não tinha carro. Alguns carros importados, para você ter uma ideia, que aquele Fordinho que aparece, aquele Fordinho com a rodinha, os pneus, por exemplo, pneu de moto, aquele Fordinho a gente chamava Fordinho o quê? O Ford 29, chamava Fordinho 29. 1929, tem menos de 100 anos, menos de 100 anos. Todo mundo andava a cavalo, charrete, a pé. Tinha pouca gente no mundo, pouca gente. Agora, 55 anos atrás, mais ou menos, começou então a entrar, 1929, entrou no mundo. E em 1928, por aí, 27, por aí, foram os primeiros. Em 1960, em 1958, mais ou menos, 56, entrou no Brasil as primeiras montadoras, cá. Mesmo carrinho, aquele fusquinha, tá? Eu fui para a lua de mel num fusquinha. Você botava 80, quem estava do lado falava, diminui aí, senão nós vamos voar. 80, você estava botando 80, o bicho já estava, que estava tempo de explodir. Né? E estava fazendo frio, fazendo muito frio. Entrava um vento frio no pedal do... Meu pé foi ficando duro, rapaz. Eu fui, né, a gente viajando. Eu tive que parar. Eu tive que parar e esquentar o pé. Fui lá na mala, peguei um whiskyzinho, né, para poder esquentar. Né, porque entrava um vento por dentro do carro. Assim, um vento. Quando você afundava o pé no pedal, entrava o vento. Né. Era ainda muito primário. Agora vocês vejam como está o mundo hoje. Então está assim: se você fizer bem, vai bem; se você fizer mal, vai mal. Quando o homem inventou a coisa, ninguém podia dizer que estava fazendo mal, todo mundo achava que estava fazendo bem. Ninguém imaginava que estava arrumando uma coisa que depois não ia ter solução, não ia ter solução. Está certo? Eu não vejo solução, eu não vejo solução para o problema do trânsito. Eu não vejo. Eles vão ter que fazer uma... 3 andares de rua, né? Assim, rua, 3 andares, assim, para circular os carros. Porque o povo, todo mundo quer comprar o seu carro. Todo mundo, igual celular. Cada pessoa no planeta hoje tem um celular. Aí o celular está dando problema. O celular está levando muita gente aí a depressão, outras coisas mais. Está dando problema. E os carros, o transporte, está virando um caos por todo lado. Principalmente nos lugares onde os países emergentes, os países de subdesenvolvidos ainda, e aí todo mundo com carro e nós não temos como sair da coisa. Não dá tempo de resolver os problemas. Eu só estou dando um exemplo para mostrar para vocês que a gente não sabe se está fazendo o bem ou se está fazendo o mal. É isso que eu quero falar, só isso. Se a gente soubesse, tivesse certeza que seria um mal, não faria. Vamos inventar outra coisa. Vamos inventar outra coisa, porque isso não vai dar certo. Mas quem que podia imaginar que não iria dar certo? Quem que podia imaginar? Né? Quando foi construída essa Belém Brasília, eu andei na Belém Brasília logo no começo, pouco depois da inauguração da Belém Brasília. Houve uma crítica na imprensa, uma crítica violenta, porque essa estrada, eles imaginavam assim, para que fazer uma estrada dessa? Para que gastar tanto dinheiro numa estrada dessa, Belém-Brasília? Não passava um carro. Você andava nela, dava até sono, de vez em quando você tinha que parar, porque aquele sol quente e aquela estradona reta, aí você ia, não tinha um carro, de vez em quando passava um carro pela gente. Aí foi aquela crítica, né? E quando construíram a ponte Rio-Niterói, também foi outra crítica forte por parte da imprensa. Agora, hoje você entra na Belém Brasília e você não, você vê que caos que é. Se botar 4 pistas, é pouco. A ponte Rio-Niterói não cabe uma pessoa. Né? Então, a gente não sabe, na verdade, o que, que a gente está fazendo, se é um bem ou se é um mal. E vai fazendo, e o homem vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Vocês concordam que vai chegar um ponto de estrangulamento? Vocês concordam que vai chegar um ponto de que não vai ter solução? Ou não? E eu acho que não vai demorar. O mundo, passava 10, eu guardo essas coisas, eu estou buscando a Deus, eu tenho que, né, tenho que guardar. 1500, foi descoberto. Qual a população? Zero. Foi descoberto em 1500? Zero. 1970, qual a população? 90 milhões em ação. Copa do Mundo do México. 90, cantou 90, mas a população era 85. Daqui até aqui, quantos anos? 470. Então foi necessário 470 anos para juntar 85 milhões de pessoas. Hoje nós estamos em 2014. Qual a diferença? 44 anos. 200? 44 anos. Não, vamos deixar 44. 70 para 2014, 44. Vamos deixar 44. De 1900, então está aqui, 44 anos. Em 44 anos, aumentou quanto? Nós estamos com quanto? Não, qual foi o último censo? 202. 202 milhões. 202, né? 202 que fala? É, 202 milhões. O Brasil já tem 202 milhões. Pode pegar na internet e olhar também. 202 milhões de pessoas. 44 anos. Em apenas 44 anos. Aumentou quanto? Quanto? 117. Presta atenção. 470 anos. 85. Em 44 anos, aumentou 117 milhões de pessoas só no Brasil. Transporte, saúde, moradia para 117 milhões de pessoas. Aqui você, o pai construía a casa, passava para o filho passava para o neto passava para o bisneto, tal. A casa ficava lá, se a pessoa não saísse, ela caía em cima. Tinha que ser uma casa muito... Porque senão caía em cima da gente, passava, ia passando, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Era assim, certo? Se você construísse uma casa na cidade, a casa ficava vazia, porque não tinha ninguém para poder ficar lá. Aí eles inventaram de construir um hospital, Gabi. Lá em Perenópolis, eles inventaram de construir um hospital lá em Perenópolis. Aí trouxe dois médicos, não sei de onde. Trouxeram dois médicos para poder ficar nesse hospital. Os médicos ficaram lá uns 3 meses. pegaram a mala e foram embora. Por quê? Não tinha doente. As mulheres davam a luz em casa. Os problemas resolvia com chá. Não tinha dengue. Não tinha... Quando tinha um problema, morria. Quando tinha um problema mais sério, morria. Eles tiveram que fechar o hospital. Aí pegou o hospital, transformou num asilo. Pegou o hospital, transformou num asilo, foi lá. A cidade tinha dois médicos, eram dois fazendeiros. Dois fazendeiros. Atendia a domicílio. Atendiam em domicílio. Atendia em casa, ia lá em casa. Né? Eu mesmo fizeram uma... Deu um negócio aqui no meu pé, aqui, na minha perna aqui. Né? Fez uma bola e o médico falou, vai ter que tirar fora essa aí. Né? Aí, e eu não deixava, porque eu tinha medo. Mas o dia, quando estava doendo demais, aí meu pai foi, vou lá chamar o doutor Simval, então. Aí foi lá, chamou o doutor Simval, e me botaram numa mesa, lá em casa. Numa mesa, meu pai chamou o caboclo que estava lá, ele estava atendendo uma pessoa lá, e chamou a pessoa para ajudar a segurar lá e arrancou fora. Em cima da mesa, eu lembro. Mas foi um alívio tremendo. Eu atendia assim, os médicos atendiam assim. Fazenda, você queria um médico, o médico estava para onde? Para fazenda, eles iam mexer com fazenda. E se eles fossem mexer com medicina, eles passavam fome. E hoje? E hoje? Então, o que eu quero dizer para vocês? O que é que eu estou querendo dizer? Ou a gente acha, ou nós achamos o caminho, ou a gente encontra o caminho, ou não vai demorar, e nós vamos ficar também perdidos. Sem Deus, porque cada dia que passa fica mais escuro, cada dia que passa fica mais difícil você achar o caminho. A espada que guarda o caminho, Deus falou, olha, havendo lançado fora o homem, colocou uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Da árvore da vida. Essa árvore da vida, essa árvore que a Priscila falou. A Priscila, foi a Priscila que falou da árvore? Foi? A Priscila falou. A árvore que nós falamos outro dia aí. Guardando o caminho da árvore da vida. Mas essa árvore da vida, também, você quiser, você pode chamar ela de Cristo Jesus. Ou Jesus Cristo. Que também você pode chamá-la de igreja. Povo de Deus. Povo de Deus. Então, e também, se você quiser, pode chamar de Jerusalém Celestial. Jerusalém. Jerusalém. Pode chamar também de Monte Sião. O que mais? Casa. Casa de Deus. Povo, família, família, e assim por diante. Depende de onde eu olho, de onde eu olho. Mas tudo isso é uma coisa só. Tudo isso é uma coisa só. Tudo isso é o caminho, é Deus. O que nós precisamos achar? Deus, nós precisamos encontrar Deus. O que nós precisamos, o que a igreja precisa, o mais rápido possível, é encontrar Deus, achar, no meio de toda essa turbulência, no meio de toda essa confusão, está, com certeza, ficando cada vez mais difícil. Tudo tem contribuído para ficar mais difícil. Tudo, não é? Porque para achar Deus, para encontrar Deus, a gente precisa pensar. Para encontrar Deus, nós precisamos raciocinar. Ninguém vai achar Deus assim, com facilidade, não. Amém? Não vai achar Deus com facilidade. Nós precisamos encontrar Deus no meio de toda essa turbulência. E esses dias Deus tem falado conosco diversas formas, tentando mostrar para nós como que se acha, como que se encontra Deus. Como que a gente encontra Deus? Né? Achou aí, Elderson? 56? 53. Perdi por pouco. Perdi por pouco, né? 1953. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 60. E um. Isaías, capítulo 61. Que o Espírito do Senhor, Jeová, Espírito de Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os que os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Basta isso. Vamos repetir e pensar. Vamos repetir e pensar. Infelizmente, nós não estamos tendo assim muito tempo de pregar as coisas, o leite. Por exemplo, tem os meninos aqui que estão os novos, vocês que são novos, antigamente você tinha tempo de pregar, tal, falar sobre leite, sobre coisinhas simples, tal, etc. Entendeu? Mas agora não está dando tempo mais, vocês vão ter que comer o que Deus está pondo na mesa. Amém? Infelizmente, não dá tempo da gente ficar. Por isso que hoje, por exemplo, se você construir uma casa, antigamente era muito difícil você construir uma casa. Hoje, do dia para a noite, se constrói a casa. Hoje tem muita facilidade para construir uma casa. Nesse dia eu estava vendo o pessoal, um caminhão da Celga, arrancando um poste e colocando outro. Dentro de pouco tempo, meia hora, eles arrancaram um poste, colocaram outro poste no lugar. No meu tempo de criança, eu gastava um mês para poder fazer isso. Só pensando, gastava uns 10 dias. Só pensando. Quer dizer, como que nós vamos fazer para tirar um pau do chão e pôr outro? O caminhão chegou com um negócio furando assim, furou o buraco, pegou o poste, ok, que estava enfincado, levantou o poste. Veio com ele assim, colocou dentro do buraco. Não gastou meia hora para fazer isso. Então nós temos que também que correr. Nós vamos ter que correr. Amém? A ciência cresceu e nós vamos ter que correr também. Para você pensar. O Espírito de Deus está sobre mim. Me ungiu para pregar para quem? Vai lendo aí para mim, por favor.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim.
Isso.
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos.
Então, proclamar liberdade. Nós estávamos aqui fora do caminho. Só existe liberdade, só existe liberdade mesmo aqui. Fora, na verdade, nós estamos escravos. Lembra que no começo da reunião eu falei para vocês que o nosso começo é a escravidão? Porque quando o homem saiu da presença de Deus, ele foi lançado na escravidão. Ele se tornou escravo do pecado. Presta atenção. O diabo veio e derrotou, venceu a gente. E está escrito assim: aquele que é vencido torna escravo do vencedor. Nós fomos vencidos por um ser mais poderoso que nós e que nos escravizou. Hoje o mundo é escravo. O mundo não faz o que quer, o mundo faz o que o diabo quer. O mundo é escravo, escravo. Você vê hoje que sofrimento que está para viver, que dificuldade que está para viver. E cada dia está ficando pior. Então é uma escravidão, não é uma coisa boa. Aí, mas Deus viu isso e quis então nos ajudar. Na verdade, Deus é o nosso ajudador, ele quis nos ajudar e ele está querendo, ele está nos ajudando. O que, que ele fez? O Espírito de Deus está sobre mim, eu vou ajudar você. Eu vou o quê? Libertar os presos, libertar os escravos, libertar os cativos e vou dar a ele, né, a liberdade. Então a liberdade está aqui, gente, ó. Então, você não é mais escravo, você não é mais obrigado a obedecer o antigo chefe. Você não é mais obrigado a fazer o que o inimigo quer que você faça. Essa liberdade é bom demais. Isso é que realmente vai trazer a você uma vida nesse mundo que permita, pelo menos, você esperar o final para ver o que vai dar com isso aí. Mas não escravo, livre, liberto. Eu não sou mais obrigado. Eu sou livre. Eu não sou mais obrigado. Essa libertação, nós alcançamos ela a partir do momento em que Deus solta as cadeias, solta as correntes, eu entro no caminho. E aí eu vou soltando, né? Na medida que eu vou caminhando, eu vou me libertando. Deus falou assim: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então presta atenção, o mundo não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é essa aqui. Você começa a viver realmente a partir do momento em que você vai se libertando. Aí sim você encontrou o quê? Você encontrou o caminho, você encontrou a vida, encontrou a verdade. Ah, a verdade. Foi eu tomar conhecimento da verdade que eu me libertei. Agora, bem, uma pessoa livre, livre mesmo, você pode bater no rosto dela que ela vira o outro lado. Mas precisa ser livre. Não existe inimizade no reino de Deus. Não existe briga, não existe contenda, não existe nada. É uma coisa maravilhosa. Mas só existe isso aqui. Então, agora, você pergunta assim, então por que que o povo de Deus sofre? Por que que a gente então sofre? A gente sofre não é porque apanha no rosto, não. A gente não sofre não é porque nos obrigam a pagar as coisas, nos obrigam a fazer as coisas, judia com a gente, etc. Não, a gente sofre, na realidade não é por causa disso. Nós que estamos livres, a gente não importa. Amém? Uma pessoa livre mesmo pode levar o marido embora. Pode levar a mulher embora. Amém? Tem muita coisa. Não vou falar muita coisa, não, então vocês vão. Mas se a gente sofre, qual é o motivo do nosso sofrimento? É tomar conhecimento de que esse mundo está demorando a acabar. É tomar conhecimento que nós estamos com saudade do céu. É sentir falta do céu. Querer ir embora para casa. Querer ir embora. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Minha terra não é isso aqui. Olha, não é. Eu quero ir embora. Nós somos peregrinos na terra. Então, como é que uma pessoa peregrina, como é que uma pessoa longe da terra dele é feliz? Esse dia teve um conhecido nosso que foi, eu perguntei para ele, por que você voltou lá dos Estados Unidos? Ele falou, é ruim demais ficar longe. Longe. É ruim demais ficar longe do seu povo, dos costumes. É ruim demais ficar longe da sua terra. Eu imagino o quanto deve ser ruim. Esse é o nosso sofrimento. Não é porque nos obrigam a fazer as coisas. Isso já não te ofende mais, te ofende? Te maltrata? Quando toma alguma coisa sua, não, pode tomar à vontade, não pode? Não, você já é livre, não nos ofende mais, Gabi, concorda? Quanto mais nós ficarmos livres, melhor para nós. Porque aí só vai nos causar tristeza a vontade, o desejo, a ansiedade de ir embora. Deus falou, o mundo é mau, no mundo tereis aflições, no mundo você vai ter dificuldade, os seus inimigos serão da sua própria casa, quer dizer, se em casa você tem inimigo, imagina então fora. Deus falou, no mundo vai ser difícil, mas você não é do mundo, aí. Como é que você quer viver bem no mundo, não sendo do mundo? Quem que vive no mundo? Bem, quem é do mundo. Quando você deixa de ser do mundo, quando você sai do mundo, aí você não vai viver mais bem no mundo. Não é o ambiente seu mais, não é, você não tem mais prazer no mundo, ou tem, Geralda? Mas precisa de liberdade. verdade, precisa de ser liberto. Precisa ter, é isso que nós temos que entender. Senhor, me liberta, me liberta. Aí Deus mostra, assim, que a liberdade é a árvore, que a liberdade é Cristo, que a liberdade é a igreja, que a liberdade é o povo de Deus, é Jerusalém. Mostra de diversas maneiras, mas tudo isso aqui, nada mais é, nada menos é do que a liberdade. Um povo livre. Um povo que alcançou isso. Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas. Boas novas. Boas novas quer dizer, olha, eu tenho uma notícia boa para você. Você vai voltar para o... Eu tenho uma boa notícia para você. Foi inaugurado um caminho que vai te levar para o... Você não acha bom? Então, todo mundo vibrou, está vendo? Não é uma boa notícia? Eu vim para te levar para o céu. Mas ninguém ficou feliz? Ninguém ficou feliz? Hã? Tem gente que fala assim, eu quero ir, mas aguenta a mão, agora não. Amém? Então não é uma boa nova? Não é uma boa notícia? Jesus Cristo está no céu. Jesus Cristo está no céu. Jesus está no céu. Jesus chegou lá. Jesus chegou lá. Então, gente, se um homem voltou para o céu, qualquer um de nós também vamos poder voltar. Amém? Ou você prefere ficar aqui? Você quer ver o fim? Você quer ver o que vai acontecer? Você não está assustado com o mundo? Você não está percebendo que o mundo está ficando insuportável? Não é uma providência de Deus? Deus falou assim, ah, eu vou ver até onde que eles vão aguentar. Eu vou ver até onde que eles vão suportar. Aí começou a pôr fogo, né? Pôr fogo. Até que o sapo pulou fora d'água, né? Deus, vamos ver até onde que eles vão suportar. Haverá um tempo de angústia, um tempo de muita angústia. Nós vamos esperar isso. Para poder entrar no caminho, nós vamos esperar o mundo acabar para poder reconhecer que Jesus Cristo tinha razão. E reconhecer que nós precisamos buscar essa pessoa, nós precisamos falar com essa pessoa que chegou no céu. Como que o Senhor fez para chegar no céu? Ele está nos ensinando hoje. Como que o Senhor fez para poder ir para o céu? Como que o Senhor alcançou essa liberdade? Amém? Romanos 85. Aqui fala aqui, ó. E ordenar acerca dos tristes de Sião. Deus fala assim, olha, não fica triste, fica alegre. Não, o povo de Deus não pode ficar triste. Tem que ficar alegre. Né? Que lhe dê, aqui fala assim, ó, né, ornamento por cinza, em vez de cinza, em vez de vestido de pano de saco, cinza, em vez de sofrimento, o que que é, Toninho? Alegria. Alegria. Aí a gente canta assim, a alegria está no coração. Mas fica só cantando, não entende que a alegria é realmente uma coisa que precisa existir em você. E é a única possibilidade de nós é conhecendo a verdade, tomando conhecimento da verdade, né? Eu falei Romanos, eu falei o quê? Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo, ó, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Presta atenção, lê para você ver. Olha, presta, olha aí. Olha aí.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Porque... Presta atenção, lê de novo.
Porque para mim...
Para mim. Será que já chegou isso para você? Será que você já chegou nesse ponto? Para mim, o apóstolo Paulo diz, para mim, eu já estou convencido de que o mundo que vem é muito melhor do que o mundo que existe. O mundo vindouro, o reino de Deus é muito melhor do que eu estou convencido. E quem ainda espera nesse mundo vai ter decepção. Já está tendo, vai ter cada vez mais. Aí Paulo está dizendo exatamente isso. Agora lê de novo, você vê. Tenho para mim...
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Mas você concorda, Adriana, que a pessoa para dizer isso tem que ser livre? Você concorda que enquanto a pessoa estiver presa, escrava de alguma coisa, ela não vai ter esse entendimento. Amém? Continua.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Isso. Continua.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou.
Então, presta atenção. A criação não estava no nosso poder? A criação, quando Deus fez, falou para nós, ó, domina sobre o peixe, domina sobre a água, domina sobre as pedras, domina sobre as coisas preciosas, domina sobre os bichos, tudo. Põe nome, faz o que você quiser. Deus não criou e não entregou para nós? Não entregou? Amém? O que nós fizemos? Nós fomos vencidos. E quando a pessoa vence, toma tudo que é seu. Imagina uma guerra. Amém? A guerra das Malvinas. A Argentina queria de volta uma coisa que pertence a quem? A Inglaterra. A Inglaterra. Tomou, de quem as Malvinas? De quem são os peixes que estão em volta das ilhas lá? De quem são as coisas que estão lá? De quem? Da Argentina? Não, a Inglaterra tomou da Argentina. E agora a Argentina quer de volta. A Inglaterra falou, não, é meu. Eu venci, agora é meu. A Inglaterra está lá na Europa, as ilhas das Malvinas estão aqui. Mas é deles. É deles. Amém? O diabo venceu o homem e ficou com tudo que pertencia ao homem. Vocês concordam com isso? Dá para entender isso? Amém? Então o diabo venceu o homem e ficou com tudo que pertencia ao homem. Tá certo? Ele não tem que perguntar para você se ele pode ou se ele não pode fazer. Ele não tem que perguntar para você que se ele vai botar frango, que tinha que ser frango em 90 dias, em 6 meses, vai ser frango em 30 dias. Daqui um dia vai ser frango em 24 horas. Né? O diabo não tem que perguntar para você se pode, se vai ser um mal ou se vai ser um bem. O diabo faz o que ele achar melhor. Ele não tem que perguntar para nós. Será que vai dar certo? Será que vai... Né? O que você acha? Tá? De jeito nenhum. Ele solta o negócio, acabou. Então, era nosso, agora não é mais nosso. A terra Deus criou, fez, entregou nas nossas mãos. Nós somos vencidos e nos tornamos o quê? Escravos daquele que nos venceu. Hoje, além de ele ficar com tudo que é nosso, ele ficou também conosco. Ele também nos possuiu. Então, Deus não tem que soltar as algemas? Deus não tem que me libertar para mim vir para cá? Então, hoje nós somos um povo livre, no entanto, sem poder fazer as coisas, porque nós estamos na terra estranha, nós estamos num lugar diferente, árido para nós. E junto com isso, quem está esperando? Esperando esse povo aqui, os filhos de Deus, que os filhos de Deus estão aqui, ó. Mas nós não podemos ainda mexer em nada. Nós não podemos ainda, certo? Impedir, porque ele não foi preso, o diabo não foi preso, o diabo não foi amarrado. Deus venceu o diabo, mas não ainda prendeu. Lá no Apocalipse diz que ele vai ser preso. Amém? E Deus vai devolver a terra para nós. Deus vai devolver a terra para nós. Eu não sei como é que nós vamos fazer com o Rio Meia Ponte. Né? Não sei como é que nós vamos fazer com o trânsito. Nem sei se vai ter trânsito, como é que vai ser. Eu só sei que Deus vai devolver a terra para nós. O apóstolo Pedro diz que haverá um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se dissolverão. E haverá um novo céu, uma nova terra. E os filhos de Deus vão para essa terra. Os filhos de Deus somos nós. Amém? Nós e quem mais? Quem também está esperando? Leia aí. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Está todo mundo esperando. Todo mundo esperando quem? Quem, Tainara? Está todo mundo esperando quem? Os filhos de Deus. Esperando você, minha filha. Esperando você decidir. Esperando a gente decidir. Porque nós estamos aqui, não podemos sair nem para a direita nem para a esquerda, eu preciso ter para Deus, Senhor, conta comigo. Acampa os seus anjos ao meu redor, me guarda, guarda o meu pensamento, guarda a minha cabeça, meus olhos, não deixe eu sair, porque eu posso dizer, ri minha ponte, pode esperar por mim. Amém? Peixes dos rios que estão acabando, água que está acabando. São Paulo está sem água. Amém, gente? Olha, presta atenção no fim do tempo. Presta atenção no fim do tempo. Amém? Nós estamos ficando difícil para nós. Amém? Vocês concordam? então falar, o que, que Deus está falando conosco? Deus está abrindo os nossos olhos, Deus está falando, para mim é assim, é como se Deus estivesse falando as últimas coisas. Amém? Para dizer para nós assim, ó, prepara porque eu estou chegando. Eu tenho que vir, senão vocês não vão aguentar. Eu tenho que voltar, porque senão vocês não vão aguentar. Eu preciso voltar logo, senão vocês não vão aguentar. Amém? A criação ficou sujeita à vaidade, versículo 20, lê.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou.
Então, quem que sujeitou a criação? Né? Continua.
Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Então, leia de novo esse versículo 21.
Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Então, vou parar aí para mostrar o seguinte. Existe uma promessa, existe uma esperança, para quem? Para quem? Mais alto? Mais alto ainda? Então, e Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. No começo, todo mundo é servo, escravo. Mas a hora que eu entro aqui, eu deixo de ser servo, deixo de ser escravo e passo a ser filho. Filho de Deus. Eu deixo de ser servo. Deixo de ser escravo. Um dia eu fui escravo. Hoje eu não sou escravo mais. Amém? Hoje eu não sou mais escravo. Eu sou livre. Ó, olha para você ver. Ó. Livre. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei qual é a minha esperança. Eu sei para onde eu vou. Amém, gente? É isso. Pede a Deus para poder fazer isso com você. Pede a Deus, Senhor, solta as cadeias, abre os meus olhos. Meu Deus, ó, me liberta. Amém? Para mim, deixar de ser escravo. Deus está falando muito isso com a igreja nesses dias. Viu, Toninho? Esse é o assunto mais importante que Deus está falando conosco esses dias. Existe uma esperança para os filhos de Deus. Existe uma glória para se manifestar. Existe alguma coisa em que nós precisamos acreditar. Esse é o Evangelho. É isso que é o Evangelho. É isso que Jesus Cristo pregou. A novidade, a boa nova. Voltar para o céu. Voltar para o céu. Amém, gente? Vida eterna. Vida eterna. Eu queria... Amém? Amém. Deu para entender? Deu para entender? Amém, Gabi? É isso mesmo, Gabi? Concorda, Gabi? Amém, né? Então, ó, vamos ser felizes, vamos ser alegres, porque para nós tem motivo de alegria, para nós temos motivo de ser feliz, porque nós estamos no caminho, nós estamos indo para o céu, o mundo está indo para o buraco, e nós estamos indo para o céu, amém? Aí por isso que a gente canta. E é por isso que nós louvamos a Deus, e é por isso que a gente ama todo mundo, e aí por isso a gente dá beijinho e tal, né? Amém? Porque nós somos felizes, nós não somos felizes? Por que que você é feliz? Porque às vezes a pessoa fica triste. Mas não. Não tem motivo para poder. Um filho de Deus não tem motivo para ser triste. Porque ele tem, ele está caminhando para o céu. Ele tem motivo de ser feliz. Amém? Tá bom. Você pode, pode fazer, desfazer, etc. Mas nada disso te prende. Amém? Nada te prende na terra. Nada te escraviza na terra. Você concorda? Não tem nada que te escraviza na terra? Mas pelo jeito que vocês estão nessa tristeza. Amém? Que coisa boa, né? Não, filha? Aleluia. Amém. Ó, sai de mim, Satanás. Amém? Não tem nada, nada que me prende. Nada. Eu preciso alcançar essa liberdade. É a liberdade, né? Jesus diz, conheça a verdade e ela vai libertar você. Presta atenção nisso. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Vocês já estão tristes mesmo? Abaixa a cabeça. Acaba de... né? Fico pensando assim, ó, meu Deus, e a minha coisinha lá em casa, como é que eu vou fazer? Né? Eu estava com vontade de ficar por aqui mesmo, certo? Por isso que eu pedi a Deus para poder ficar por aqui. Amém. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado, né, por... pelo conhecimento. Obrigado porque o Senhor tem tido tanta paciência conosco. O Senhor tem tido tanta misericórdia. É, o Senhor tem aberto os nossos olhos. O Senhor nos tem feito filhos de Deus. Filhos de Deus. No mundo corrompido, mundo difícil, onde existe muitas dores, onde existe muita ignorância, tristeza, violência, guerra, partidos. No mundo onde, onde Deus não existe, onde não se conhece Deus. Mesmo assim, o Senhor nos tem arrancado de lá e nos tem colocado, Senhor Deus, para pensar. O Senhor nos tem colocado numa situação onde nós estamos sendo privilegiados. Nós estamos em condições de escolher, de ver, de pensar. Será que o Senhor não tem razão? Será que o Senhor não está certo? Ajuda-nos, Senhor. Se tem pressa, eu creio que o Senhor tem em nos ajudar, em nos salvar, em nos libertar. Leva-nos à meditação, leva-nos, ó Deus, a pensar, a analisar. De onde nós viemos, para onde nós estamos sendo levados. Não como boi ao matador. Nós temos consciência. Nós não estamos mais perdidos. Nós fomos achados pelo Senhor. Nós não estamos mais perdidos. Nós fomos encontrados por Deus. Nós temos consciência. E é essa consciência que nos libertou. Foi esse saber que nos libertou, que abriu os nossos olhos, que nos mostrou onde é que nós estamos pisando, o caminho que nós estamos andando. Obrigado, Senhor. É, graças te damos. Que cada dia mais o conhecimento da verdade venha soltar cada vez mais as cadeias, correntes, as prisões. E nos leve, Senhor, de volta, rápido, ao céu, de onde um dia nós fomos lançados fora. Onde um dia, Deus, nós estávamos com Deus. E agora nós vamos voltar. O Senhor nos libertou dessa prisão. O Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos. Graças te damos, Jesus. Em nome do Senhor. Amém e amém. Oh, Deus, amém. Aleluia. Amém. O ano é tempo de anunciar o reino de Deus, o ano aceitável do Senhor, o tempo
é tempo de plantar.
Oh, amém, amém.
A eterna pátria bom, mas enquanto não chegar, é tempo de tempo de clamar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar.
Amém, Senhor. Liberta, Deus. Liberta teu povo. Liberta, Deus, a igreja. É tempo de caminhar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que passar, assim que terminar esse mundo. Oh, amém, Jesus.
Eu não posso esquecer. Não é o meu lugar,
é tempo de caminhar. Nós podemos ser felizes, nós podemos permanecer, né, com alegria, com satisfação, alegre, porque nós temos a esperança. Nós temos a certeza de que vamos voltar para Deus.
Mas enquanto não chegar, é tempo de existir, é tempo de cantar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar.
Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.